Está no ar, o Jornal do Senado.
Lideranças indígenas apresentam reivindicações ao Senado.
Cristóvão Buarque afirma que a educação deve ser tratada como prioridade, mas sem demagogia.
Dário Berger defende que debates eleitorais tratem do combate às desigualdades.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Lideranças indígenas entregaram ao Senado uma pauta de prioridades após manifestação na esplanada dos ministérios.
Senadores repercutiram em plenário o protesto que pede urgência na demarcação de terras. A reportagem é de Marcela Cunha.
Cerca de 1.500 indígenas se manifestaram em Brasília cobrando a demarcação de terras pelo governo federal. Desde o último domingo, eles participam do acampamento Terra Livre, que anualmente concentra representantes de diversas etnias próximo ao Dia do Índio. Os indígenas percorreram a esplanada dos ministérios e pintaram uma das faixas da Avenida de Vermelho. No Senado, lideranças apresentaram ao presidente Eunício Oliveira uma pauta de assuntos prioritários. Eles pediram maior inclusão no debate sobre o projeto de lei que cria a Lei Geral de Licenciamento Ambiental para evitar que sejam prejudicados. É o que explicou a senadora Regina Souza, do PT do Piauí.
E vamos ter que encampar essa ideia de tentar resolver esses problemas e impedir a aprovação de alguns projetos que prejudicam os povos indígenas. E principalmente a sua principal reivindicação, que é a demarcação de suas terras. É impossível que a gente tenha dúvida que os índios são donos das terras onde eles habitam. Então, a gente precisa dar passos nesse sentido.
Durante a visita do líder indígena cacique Raoni em plenário, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu mais agilidade na demarcação de terras.
O ano passado foi terrível, tiveram que enfrentar a polícia, mas tudo que eles vêm buscar é que estão muito preocupados com as mudanças que estão sendo propostas, seja pela advocacia da União, do atual governo, seja também pela tramitação da PEC 215, que agora está paralisada, que altera os critérios de demarcação de terras indígenas.
Jorge Viana também criticou a atual estrutura da FUNAI e a falta de recursos do órgão para atender os povos indígenas, assim como os senadores Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e Paulo Rocha, do PT do Pará.
Ao comentar os altos índices de evasão escolar e repetência de alunos, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, disse que a educação deve ser tratada pela classe política como prioridade, mas sem demagogia.
Ele afirmou que as estatísticas só não são piores porque o Brasil prefere tolerar a aprovação de alunos que não aprendem quase nada.
O senador lembrou ainda que, embora tenha educadores reconhecidos internacionalmente, como Paulo Freire e Anísio Teixeira, o Brasil sofre com a falta de políticos que valorizem em educação.
Para Cristóvão, cabe aos líderes convencer o povo a fazer sacrifícios em nome da educação de qualidade para todos.
O eixo para distribuir a renda é a educação do pobre, tão boa quanto a educação do rico. E aí, pelo talento, a renda se distribui. O eixo para resolver o problema da violência, além de cadeia e punição, é educação, para dar oportunidade a todos, para que ninguém precise cair no crime para sobreviver.
E o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, teme que o cenário atual de incerteza, insegurança e divisão da sociedade brasileira torne mais pobre o debate político este ano.
O senador lembrou que é difícil apontar prioridades em um país com tantos problemas, mas disse que o enfrentamento das desigualdades sociais deve pautar os debates.
Dário Berger afirmou que os 6 empresários mais ricos do país têm renda equivalente à de metade da população, enquanto 57 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza.
Dessas desigualdades sociais derivam as outras mazelas que nós estamos a enfrentar. Violência, droga, marginalização, falta de oportunidade. No ano passado, os dados dão conta de que 60 mil brasileiros e brasileiras foram mortos brutalmente, mais do que na guerra da Síria. Então, na verdade, nós estamos em guerra também. Não é possível viver num cenário desse. Num cenário que nós não temos mais coragem de sair às ruas à noite.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos deverá se reunir semestralmente com membros da instituição fiscal independente.
Os encontros servirão para trocar ideias sobre o quadro fiscal brasileiro e as perspectivas para a economia. Um projeto de resolução nesse sentido foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e seguiu para análise do plenário. Reportagem de Bruno Lourenço.
A instituição fiscal independente foi criada para assessorar o poder legislativo na tomada de decisões na área econômica. A IFE divulga relatórios e notas técnicas sobre os principais indicadores fiscais e econômicos. E a ideia é que agora essa produção seja discutida em audiência pública com os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, pelo menos uma vez por semestre. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, disse que a mudança no regimento interno vai ao encontro das razões que levaram o Senado a criar esse órgão de assessoramento.
Com essa providência, teremos a cada semestre, na comissão encarregada de estudar os temas econômicos, um debate profundo sobre os rumos das finanças públicas, permitindo que esta casa possa, com essas informações, desempenhar de forma mais adequada a sua missão institucional de fiscalização do Poder Executivo.
Os membros do Conselho Diretor da Instituição Fiscal Independente têm mandato de 4 anos, não sendo permitida a recondução. Os diretores só podem ser exonerados em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar ou por voto de censura aprovado pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse que o programa Mais Médicos, inicialmente rejeitado pela sociedade, se consolidou, inclusive com a maior presença de profissionais brasileiros.
Ela informou que em julho de 2013, quando o programa foi lançado, 48% das pessoas eram contra e 47% a favor. Já em setembro do mesmo ano, 74% eram favoráveis.
A senadora lembrou que, além de levar profissionais para áreas isoladas do país, o programa ampliou o número de vagas para formação e especialização de médicos.
Segundo Vanessa Graziottin, o programa tem hoje aproximadamente 17.600 médicos. Destes, 11.800 são estrangeiros ou brasileiros com diplomas do exterior e 5.740 brasileiros.
O que significa dizer que o percentual de médicos brasileiros vem aumentando. Isso é importante. Mostra a assertiva deste programa, que é um programa da medicina preventiva, um programa que impede que pessoas que não têm muitas vezes necessidade cheguem a um pronto-socorro e seja atendida no seu bairro por uma unidade de saúde.
Amanhã será comemorado o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que apesar dos avanços legais contidos na Constituição de 1988, não houve redução significativa nos índices de acidentes de trabalho no país.
Para ele, a situação pode piorar ainda mais com a nova legislação trabalhista em vigor desde julho do ano passado.
O Brasil não pode continuar sendo o país que fica entre os 3 países do mundo que se destacam, infelizmente, um destaque negativo em relação às mortes e acidentes no trabalho.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União constatou que não há base de dados confiáveis em relação aos contratos de locação de imóveis. O Tribunal encontrou omissões de informações ou divergências entre os valores inseridos nos sistemas do Tesouro Gerencial, de compras governamentais e no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União. Também foi detectado que o controle das locações de imóveis feitas pela União é inadequado e a regulação normativa é insuficiente para garantir a economicidade cidade da contratação. A partir disso, o TCU decidiu incluir no seu próximo plano de fiscalizações uma auditoria de conformidade na locação de imóveis da Administração Pública Federal. O objetivo é avaliar a legalidade e a economicidade das contratações, incluindo estudos técnicos preliminares, especificação do objeto e forma de seleção da empresa a ser contratada. O novo plano de fiscalizações do Tribunal terá início no segundo semestre. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.